Uma pessoa pergunta como devemos nos comportar em relação a pessoas conhecidas que falecem, principalmente no que concerne à tradição de velório, missa de sétimo dia, orações costumeiras, etc. Bem, aqui como inclui tantas atividades, não? Até o sétimo dia, em princípio, só deveria estar ali presente e só deveria estar lidando com a situação quem tiver uma tarefa específica. Todos os outros são desnecessários e não deviam estar ali. Então, digamos que terminem aquelas tarefas básicas, todo mundo vai embora. E só se volta na hora de resolver finalmente o assunto. Para isso basta uma pessoa, basta duas pessoas, quando muito. Os outros são todos supérfluos. Os outros estão ali só para perturbar a saída do corpo do indivíduo. Porque nós levamos, às vezes, muitas horas para sair do corpo. Nem todos nós saímos do corpo rapidamente. Há seres que levam até 12 horas para sair do corpo, quando eram muito apegados à matéria, quando eram muito apegados ao corpo físico, quando mantinham essas preocupações ilusórias que a gente mantém. Então, isto tudo prolonga a nossa saída do corpo físico. Então, por isso é que não se resolve o assunto cremando rapidamente, porque é preciso dar um tempo para o indivíduo sair do corpo completamente. Agora, o indivíduo sai do corpo e o etérico não vai tão logo para onde tem que ir. Muitas vezes o etérico fica ali rodeando o corpo por um tempo. Fica ali rodeando o corpo, fica no ambiente. Qualquer presença de gente emotiva, sentindo coisas, isto tudo é uma perturbação. Uma perturbação para o processo de desligamento, como uma grande perturbação para o corpo etérico do indivíduo que pode já ter saído, mas estar ali um pouco em redor do físico. Porque o etérico está muito habituado com o físico. Então ele só sai assim rapidamente, violentamente, quando acontece um acidente. Quando é uma passagem violenta. Aí ele sai rapidamente. Mas quando é uma passagem natural, em geral, o etérico permanece ali em volta. E não só permanece ali, como permanece sentindo o que as pessoas estão sentindo. Não é um bom trabalho estar ali perto. Não temos nada que fazer ali. Cristo disse, deixem os mortos acompanharem os mortos. Mas a gente colhe aquilo que interessa de Cristo e não colhe aquilo que não interessa. Então, esta frase fica completamente esquecida e a própria religião faz até coisas de sétimo dia, em contraste com tudo aquilo que está na lei. E quando algumas religiões antigas trabalhavam ajudando que o indivíduo se desprendesse, e esse trabalho começava muito antes da agonia, mas aí eram sacerdotes verdadeiros, aí eram seres que mantinham um conhecimento, que tinham um conhecimento de todas as fases do desligamento. Então aí se entende, tendo um sacerdote iniciado que faça isto, então que haja um acompanhamento durante a saída do corpo, depois que o indivíduo sai do corpo, e outras coisas que se pode fazer. Mas para isso precisa de iniciações, para que a gente saiba o que fazer, como se fazia no Egito. E aquilo também eram outros tempos, aquilo era uma outra época, era um outro ciclo. Era um ciclo no qual se procurava usar, até por muito tempo, aquilo que o corpo representava. Não precisa ir ao Egito. Mas até alguns anos atrás, na Índia, ainda se fazia sepulturas para grandes mestres. Se fazia sepulturas, se faz romaria no túmulo. Isto é uma tradição, mas isto é uma coisa antiga. Isto é uma coisa que não é mais dos dias de hoje. Porque hoje Nós estamos trabalhando a união entre os planos todos a partir de nós que estamos encarnados. Então, digamos que alguém saia do corpo. Nós não precisamos estar cuidando muito da coisa aqui. Aqui basta aquele que vai cuidar do corpo e liquidar o assunto do corpo. Os outros todos, se estão conscientes nos outros planos, continuam conscientes da presença do outro lá do outro lado. Hoje os tempos mudaram. Hoje a humanidade teria evoluído, não é? A humanidade evolui e nós não estamos mais no tempo do Egito. E também não estamos mais no tempo em que se rezava para quem desencarnava. Hoje nós sabemos que existem guardiães, existem curadores, existem sacerdotes, guias não desencarnados que cuidam de quem precisa, de quem necessita. E hoje nós sabemos também que os casos de desencarnação não são todos iguais. Há casos em que a pessoa sai do corpo com muita tranquilidade e se admira de estarem todos em volta do corpo dela chorando. Há casos assim que a pessoa sai tão bem, liberada disto, não? E está já livre e os outros ali se ocupando, os outros ali se lamentando. E a pessoa ali fora dando graças por ter se liberado de grandes cargas, como é o caso de alguns. Não de todos, porque alguns estão indiferentes dentro do corpo, estão usando o corpo para serviço, para trabalho, estão dentro do corpo ou fora do corpo, tanto faz, porque a vida não está identificada com este corpo. Enfim, cada um de nós tem uma posição com respeito a isso. Mas, para quem entra no caminho espiritual e considera a imortalidade, se a gente considera a imortalidade, não deve ter problema nenhum com essas coisas. Agora, se a gente não refletiu ainda sobre a imortalidade, se a gente ainda não refletiu sobre a nossa situação dentro de um corpo físico, que é uma situação de estar servindo a matéria, né? Que é uma situação de estar transformando a matéria, por isso que estamos nesse corpo. Há seres que têm toda esta consciência e outros que não têm. Para aqueles que não têm, nós podemos compensar isto, exercendo, pondo em prática aquilo que já sabemos. Agora vamos para o assunto, que é aquele assunto dos habitantes dos três mundos, com os quais nós convivemos, consciente ou inconscientemente. O mundo físico, o mundo astral e o mundo mental. Isso é chamado os três mundos materiais, os três mundos da matéria, que é o físico, o emocional astral e o mental. Sendo que o mental tem dois planos. Existe o mental inferior e o mental superior. O mundo físico, esse onde nós estamos bem conscientes, é considerado denso naquilo que é concreto, bem material denso. E é considerado etéreo naquilo que é a contraparte desse material denso. E existem habitantes do plano físico denso e habitantes do plano físico etéreo. É o mesmo plano físico. Aqui no físico denso, é bem óbvio que os habitantes são os seres minerais, os seres vegetais, os seres animais e os seres humanos na sua forma física, na sua forma externa. O mineral concretizado, materializado, o vegetal materializado, o animal materializado, o homem materializado. Esses são os habitantes do mundo físico denso. Já o físico etéreo tem outros habitantes que não estão aqui no denso. E esses outros habitantes são os elementais, que são as forças vivas da natureza, que não são densas, mas são físicas etéreas. existem as formas etéreas inferiores, isto é, esse plano etérico pode criar formas. Você pode emitir um pensamento e aí se criar uma forma. Se você emitir o pensamento a respeito de uma pessoa, aí se cria um verdadeiro fantasma. Porque não é a pessoa, mas é a forma que você criou. Então é um fantasma circulando pelo lado etérico do plano físico. E esses fantasmas podem estar influenciando. Eles não duram muito, eles são formas criadas pelo pensamento de alguém ou pelo sentimento de alguém. Então é uma duração muito efêmera, muito curta, mas dura. E enquanto dura, está aí emitindo aquilo que ele representa. E por esse etéreo, do plano físico, também estão os restos físicos dos desencarnados. Porque os seres desencarnam e desencarnam do físico e desencarnam do etérico também. E às vezes desencarnam do etérico e não têm ainda aquele conhecimento, não têm aquela evolução que os leva a desintegrar o etérico. Mas eles não têm essa evolução, então eles saem do etérico e o etérico fica aqui vagando no etérico físico. Fica aqui circulando. Isso é o que se chama de fantasmas, porque não são habitados. São formas etéreas de quem já desencarnou. Isso tanto pode ser de um ser humano, como pode ser de um animal, como pode ser de um vegetal, quando sai a vida de um vegetal. Pode ficar aí o fantasma do vegetal no plano etéreo e assim por diante. Nós estamos convivendo com tudo isto. Então nós, para aprendermos a viver no plano físico, teríamos que considerar os nossos companheiros, que são tantos, como vocês veem. Não são só esses semelhantes a nós que estão em corpo físico como nós. Mas aqui tem uma legião de seres que tem uma grande mistura de vibrações, de estados, todos físicos. Só que no plano etéreo não são visíveis aos nossos olhos físicos, mas podem ser perceptíveis pela nossa sensibilidade, pelo nosso próprio corpo etérico ou pela nossa visão interna. Agora, no plano astral, no mundo astral, nós em geral temos tudo aquilo que existe aqui no plano físico na sua contraparte astral. Então, cada ser humano, cada animal tem um corpo astral. E no nível astral, esses corpos estão funcionando, esses corpos estão vivendo. Nós estamos vivendo em vários níveis de consciência. Sendo que os animais vivem aqui e vivem no astral também. Não vão muito além do astral, como nós. Mas eles vivem também no astral. Então, os animais que vivem no astral um tempo, ou que vivem no astral enquanto vivem aqui, o corpo astral deles é mantido no plano astral. Se eles se individualizam, se eles vão formando uma alma, então eles vão além do plano astral. Mas quando eles não são individualizados, como a maioria dos animais, eles estão todos no plano astral. Então nós, no nosso astral, estamos convivendo com eles. Os nossos corpos astrais podem estar em contato. E dependendo das nossas atitudes, dependendo da nossa focalização, dependendo do nosso estado de consciência, nós podemos não estar em contato com animais aqui, mas no plano astral podemos estar. Podemos estar vivendo uma vida semi-animal no plano astral. Então, esse mundo astral é também um plano que nós teríamos que ter uma consciência um pouco maior para podermos estar no plano astral libertos de certas influências, como aqui podemos também nos libertar de certas influências. Aqui é mais simples, porque estamos habituados. Mas não estamos habituados, por exemplo, a manter o controle sobre a nossa vida astral. Porque não somos atentos a nós mesmos, não somos atentos às nossas reações, não somos atentos aos nossos sentimentos. Então não podemos ter noção da nossa vida astral. E lá, no plano astral, como no plano etérico, existem esses, como são chamados, cascorões astrais. Cascorões são os corpos astrais desabitados e que não foram desintegrados por quem os desabitou. Porque há seres que não têm muita consciência de limpeza, não têm muita consciência de higiene, não têm muita consciência comunitária, espiritual, então não se ocupam de, quando saem de um corpo sutil, desintegrar aquele corpo, porque não tem educação. Embora tenham desencarnado já centenas de vezes, ainda não receberam educação. E quando você sai de um corpo, você se ocupe de desintegrar aquele corpo. Ou se você é um ser muito adiantado, muito evoluído, então você se ocupe de manter aquele corpo. Porque aquele corpo pode, inclusive, funcionar servindo, prestando serviços, guiado por você, que está em outro plano. Mas isso já é uma evolução que não é a nossa. Mas é só para saber. Então, nós podemos, sim, desencarnando, nos retirarmos do nosso corpo astral. E se somos conscientes de onde estamos, e se estamos dentro da lei do serviço bem conscientemente, nós subimos para o corpo mental, subimos para o plano mental e mantemos o astral a serviço de alguma coisa, se é que é para ser mantido. Senão eu vou me ocupar de desintegrar aquilo para não criar um fantasma aqui andando. As formas pensamento, aquilo que a gente emite como pensamento, isto tudo, quando tem uma certa força, pressiona o plano etérico e vai para o plano astral e cria uma forma lá. Então o plano astral está cheio de formas pensamento. Vocês conhecem tantas pessoas que veem a imagem da Virgem, não é? Outro vem a imagem de São Miguel. Veem essas imagens no plano astral. Podem ser projeções dessas entidades no plano astral, mas pode ser também imagens criadas pelos devotos dessas entidades. E nós temos que ter uma consciência astral também. Temos que ter um discernimento neste plano para saber se estamos diante de uma projeção da Virgem que veio do alto para trabalhar aqui, ou se aquilo é como um de nós que ajoelha ali para rezar e cria aquela Virgem para quem ele está orando. Eu tenho que ter discernimento neste plano. Estas coisas é bom que a gente vá conscientizando aqui, enquanto está aqui, porque aí contribuímos para uma maior evolução, um maior equilíbrio da aura do planeta, porque isso tudo está na aura do planeta. Então, além das formas pensamento, que podem ser de todo tipo, tanto pode ser uma forma pensamento muito positiva, como pode ser uma forma de pensamento negativa, que ali está agindo. Agora, como nós estamos nos relacionando internamente, telepaticamente e mesmo intelectualmente com os devas, com esta evolução paralela humana, no plano astral existem devas. E esses devas que vivem no plano astral são aqueles que representam o desejo universal de progresso, de amor, de proteção. Mas às vezes representam também um desejo de violência, os devas do plano astral. Esses devas do plano astral, eles têm forma, pode-se ver esses devas. Assim como os devas aqui do plano etérico se pode ver. Então, esses devas do plano astral são visíveis. E se eles são visíveis e têm forma, é porque eles são do plano astral. Porque devas mais elevados não têm mais isto. Então, esses devas do plano astral, Esses é que têm uma estreita colaboração com a natureza e com os reinos da natureza. Então é com esses devas do plano astral que nós temos uma relação para nos ajudar a manter as coisas aqui e para manter também a natureza harmoniosa. Isso são os devas do plano astral, que têm forma. Nós teríamos que estar, de uma certa forma, com isto na consciência, porque esses devas do plano astral podem ajudar muito. Esses devas do plano astral podem ajudar na limpeza psíquica, podem nos acompanhar na limpeza de um ambiente, podem nos acompanhar no trato com os vegetais materializados. Enfim, esses devas do plano astral podem colaborar muito no nosso trabalho, tanto junto ao reino mineral, quanto junto ao reino vegetal, quanto junto ao reino animal. Agora, entrando no mental, subindo para o mental, aí nós temos dois níveis. Temos o mental inferior, que é esse mental nosso que pensa, que raciocina, que elucubra, que reflete, isso tudo é mental inferior. E aí, nesse mental inferior, está grande parte da humanidade, pensando, refletindo, elucubrando, imagine, né, que ambiente. Então, está tudo aí, isto. E também estão alguns animais, quando já foram individualizados. Então, esse mental inferior, que é onde a humanidade gosta de estar, permanece iludida, nesse mental inferior estão circulando os corpos mentais dos homens, da maioria, e irradiando, emitindo, se fazendo presentes, e os animais, quando individualizados, que já têm uma ligação com esse nível. E nesse mental inferior, nesse mental, digamos, o mental coletivo, nesse mental estão, além dos animais e além desses homens, estão os homens afetuosos, estão os homens devotos, estão os filântropos, os artistas, os filósofos. Então vejam que é um nível bastante variado. Então, esta humanidade está num mental coletivo que tem desde a presença animal até a presença de um filósofo. Pensa que mundo, mundo variado, não? Que mundo rico, rico de tudo. E também ainda as formas pensamento que existe aí nesse mental. Aí também existem devas. Devas do mental inferior. E esses devas do mental inferior ainda têm formas. Então, no mental inferior, a gente ainda vê um deva. E ele é um deva mais evoluído do que o deva do astral. Porque ele, para estar como deva funcionando no plano mental, ele já tem uma outra evolução, diferente do deva do astral. E esse deva do mental, ele tem um trabalho até com o fogo e com o ar. O deva do plano mental influencia o fogo, influencia o ar. Então, se nós tivéssemos uma maior relação com essas coisas internas, nós teríamos com os devas do ar um trabalho de forma que a nossa atmosfera aqui não fosse tão poluída. Então, em vez de a gente estar querendo despoluir o ar pelos jeitos que, botando perfume, como essas pessoas fazem, isso tem os devas do ar, que têm condições de fazer essa transmutação. Mas esses devas precisam perceber que nós necessitamos disso, que existe uma necessidade. Então, veja a necessidade de nós estarmos em contato com este mundo dévico. Agora, esse mental não termina aí, no plano filosófico, esse plano filosófico normal. Este mental tem um outro plano que a gente chama de mental superior. E nesse mental superior, esta que é a nossa meta, como seres humanos conscientes dos planos em que vivemos, nossa meta, como seres humanos conscientes, é o mental superior. Porque aí no mental superior, nós vamos encontrar aquele ambiente que é sem forma. É mental ainda, mas é sem forma. Não tem forma. Então aí no mental superior estão, por exemplo, as almas já purificadas. As almas, não as mônadas. As almas já purificadas. Então estão nesse mental superior. Já são puras, já são libertas de emoções, de tudo aquilo que é do plano astral. Então estas almas, eventualmente, até aguardam as próximas encarnações nesse mental superior. Então é um outro mundo, diferente desse mental comum da humanidade. Então, esse mental superior, ali estão as almas que já estão purificadas. Estão as almas evoluídas. E nesse mental superior também estão aqueles que não só são evoluídos, mas como têm conhecimento da lei evolutiva. E esses seres nós chamamos de iniciados, de adeptos. Esses seres nós encontramos no mental superior. Aquilo ainda é plano mental. Claro que eles vão se projetando, vão se elevando para outros níveis, para o espiritual. Mas existem seres muito avançados no mental superior. De forma que há um deslocamento na nossa consciência e com os nossos corpos, que nós devíamos estar zelando um pouco por eles, trabalhando um pouco por ele. E aí nesse mental superior ainda estão os devas, só que são os devas sem forma. Como tudo aí não tem forma, nada tem forma aí. Nem as almas têm forma, nem os seres têm forma, e os devas também não têm forma aí. Mas existem. Existem sem forma. É a vida sem forma para nós, não? Do nosso ponto de vista. Então nós temos esse trajeto até o mental superior. Porque é no mental superior que nós temos esta oportunidade de definirmos um longo ciclo de trabalho. É no mental superior que fazemos isto. É ali o ponto de definição para um grande ciclo de trabalho. Então é no mental superior, quando estamos lúcidos ali, quando estamos conscientes ali, quando estamos no reino das almas mesmo, ali nós vamos decidir. Isso está um pouco além de livre-arbítrio, não? Livre-arbítrio é uma brincadeira daqui, né? Nós estamos ali decidindo se dali por diante o nosso caminho evolutivo se é permanecer com a humanidade como hierarquia para a humanidade, como hierarquia espiritual. Então há membros da hierarquia que lidam conosco misericordiosamente, que foram seres que renunciaram à sua evolução superior para ficar no mental superior ajudando a humanidade. Existe uma hierarquia, existem seres em nível de hierarquia no mental superior. E outros que estão no mental superior e que ali decidiram por ficar sempre, por ficar eternamente. Isso é um pouco diferente da hierarquia. A hierarquia decidiu ficar ali para ter contato mental conosco, e enquanto isso ela pode estar fazendo outros desenvolvimentos, mas quando ela escolheu ficar ali. Renunciou a tudo para ficar ali. Como existem também aqueles que escolheram ficar ali para sempre, que não vão sair dali enquanto não terminar todo o ciclo evolutivo de tudo isto. Nesse mental superior, também é o nível onde nós podemos nos unir com a evolução dévica. Porque aqui estamos em colaboração com ela, mas no mental superior podemos estar unidos. Podemos estar unidos, e alguns seres, de tão unidos que se encontram, podem até passar para a evolução dévica, neste nível de vida. E assim por diante, vamos evoluindo no mental superior. Tudo isto é mental. Então, quando a gente fala do mental, parece que está se referindo só a esse mental da Terra. Mas existe um outro setor do mental, um outro patamar do mental, que está para ser conhecido, para ser habitado por nós, e para ali fazermos realmente uma evolução. Mas para isso precisa ter um pouco de cuidado com as ideias com as quais entramos em contato, aprendermos a selecionar estas coisas que circulam sob a forma de ideias. Teríamos que ter muito cuidado com os nossos preconceitos, com as nossas ideias fixas, por mais generosas que sejam, porque elas são todas do mental inferior. Não existe ideia concreta, com forma, por mais bela que seja, que não seja do mental inferior. Então nós teríamos que realmente refletir sobre isto. Aqui em Figueira, nós oferecemos retiros. E eu não sei se esses retiros são vividos sempre da forma correta. Ou se esses retiros vão servindo também para descanso, para repouso, para alinhamento, para purificação, para todas essas coisas materiais. Mas um retiro é também uma oportunidade para você ir subindo de plano. Dependendo de como você se trabalha no retiro, e dependendo de como você se coliga no retiro com forças superiores, com energias superiores, nós temos hoje em Figueira hierarquias nos acompanhando. Como essas hierarquias estão nos acompanhando, elas podem nos suprir em tudo aquilo que nós não conseguimos alcançar, mas que quisermos alcançar. Mas a gente teria que ter uma resolução tomada. A gente teria que ter um empenho em estar mais vivendo realmente esses níveis. Então vamos ver se não perdemos esta oportunidade. Porque esta oportunidade é cíclica. Vocês sabem o que é uma oportunidade cíclica, né? Um ciclo começa, tem o seu apogeu, depois decai e termina. Depois começa outro ciclo. Nós estamos numa oportunidade cíclica de termos esse convívio com a hierarquia. Mas teríamos que nos sentir um pouquinho mais atraídos pelo mental superior. Teríamos que estar um pouquinho mais disponíveis para que essas energias do mental superior nos atraíssem um pouco mais também. Porque elas respeitam o livre-arbítrio humano mental, como vocês sabem. Se alguém não está olhando lá para cima, elas têm muito o que fazer lá em cima. Não precisam estar olhando para nós, não. Agora, se nós nos voltamos para lá, a energia que nós aplicamos em nos voltar para lá, eles lá aplicam muitas vezes mais para se voltar para nós. Existe um ditado no mundo místico religioso que diz: quando você dá um passo na direção de Deus, ele dá 10 na sua direção. Vocês conhecem esse ditado, né? Isso é muito conhecido. Está em todos os almanaques isto. Quando você dá um passo na direção de Deus, ele dá 10 na sua direção. É o que nós estamos falando. Só que em outra linguagem, em outro contexto. Aqui, para terminar, vamos responder uma pergunta. Estão perguntando: quando sonhamos com uma pessoa, estamos encontrando realmente esta pessoa no plano astral? Ou aquilo é uma projeção nossa? Pode ser as duas coisas. Nós tanto podemos encontrar alguém no plano astral, então, em geral, este sonho é nítido. Este sonho não deixa dúvidas que você teve um encontro. Não deixa dúvida mesmo. Porque o encontro de duas pessoas no plano astral, naquele momento para elas, é tão ou mais real do que um encontro aqui no plano físico. Então, se há um encontro com outro no plano astral, não deixa dúvida. Agora, em geral, não é isso. Em geral, são criações nossas. Nós nos ocupamos tanto de pensar nas pessoas, porque não temos em que pensar, não é? Não sabemos no que pensar, então pensamos nas pessoas. Então você pensa nas pessoas, você cria a imagem das pessoas no plano astral. Este é o resultado. Você cria uma imagem que fica funcionando no plano astral com aquilo que você a vitalizou. Então, às vezes, você cria a imagem de uma pessoa que lá age como você. E você sonha com ela e se engana totalmente. Acha que ela te disse alguma coisa que você gostou tanto, que não foi você mesmo que colocou lá dentro, quando a criou. Enfim, nós teríamos que despertar mais para esta vida de sono. Teríamos que nos preparar para adormecer. Nos preparar não é um grande preparo, não é ficar ali rezando, ajoelhado, não precisa nada disso. O preparo pode ser em segundos, mas precisa que a gente realmente tenha a intenção de entrar nesse mundo sutil, que adormecendo primeiro vem o etérico, depois é que vem o astral. Nós temos que ter a intenção criada de viver ali conscientemente, porque são mundos onde há seres, onde nós convivemos com seres, convivemos com forças, convivemos com energias, e não sabemos disso. Vamos e voltando, toda vez que... E não sabemos nem onde estivemos. Então, o preparo não é feito só na hora de dormir. O preparo é feito sempre. Nós aqui podemos estar nos preparando para quando formos dormir. Podemos aqui já estar nos preparando para quando formos desencarnar. Podemos aqui estar nos preparando para quando formos seres angélicos. Compreende? Nós não temos que limitar a nossa existência. Embora estejamos aqui nessa existência física, materialmente e cientificamente, cientificamente entre aspas, não? Porque a ciência espiritual é outra coisa, não tem nada a ver com esta. Então, estamos cientificamente aqui, nós estamos vivendo em outros planos também. E teríamos que estar mais em comunicação com o nosso mundo interno, buscando esse contato com o nosso interior. Nós chamamos de mundo interno, mas isto é um verdadeiro universo. E nós teríamos que estar cuidando um pouco mais destas coisas, para podermos nos conduzir harmoniosamente nesses tempos que estão chegando. Porque na superfície da Terra vai ser tal o inferno. Psiquicamente já é, mas não se vê. Isto vai ser um tal inferno que aqueles que estiverem predestinados ou destinados a estarem mais um pouco aqui, terão que aprender a viver essa experiência. Terão que aprender a estar nisto de uma forma evolutiva, eventualmente até servindo. Então é nesse sentido, em nome da lei do serviço, é que estamos trazendo esses assuntos. Porque quanto mais nós temos conhecimento de certas coisas, mais nós temos condições de servir. E aqui se trata realmente de servir, porque vai ser muito necessário.